Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda, dia 5 de janeiro de 2018. E estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que hoje tem a participação de Walter Venturini, enquanto Fabi goza de suas merecidas férias.
É isso aí. Polícia controla nova rebelião em presídio de Goiás.
Acidente na Regis Bittencourt mata motorista de ônibus. 31 ficam feridos.
Governo não vê problema que a nova ministra do Trabalho tenha sido condenada em ação trabalhista.
Tudo normal. Inflação na cidade de São Paulo cresce em dezembro.
Aumenta o número de famílias brasileiras endividadas.
IPTU em bairro pobre da Zona Sul de São Paulo chega até a R$ 23 mil, acredite se quiser.
Cultura está em debate na Brasil Atual.
E a Federação Paulista pune a torcida do Tricolor por incidente na Copinha.
São 17 horas 30 minutos, horário de Brasília.
Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Quais são, Walter?
Por e-mail, redacal@jornalbrasilatual.com.br.
Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual.
Instagram, @RadioBrasilAtual.
Twitter, @RaBrasilAtual. Ou se você preferir, né, Voltão?
WhatsApp pelo número 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Sexta-feira dos sonhos para o motorista em São Paulo, a CET informa que nesse momento não é registrado nenhum quilômetrozinho de congestionamento na cidade. Olha que beleza, né?
Maravilha. Maravilha.
Se todos os dias fossem assim. Mas a Companhia de Engenharia de Tráfego avisa que vai monitorar o trânsito na região da cidade universitária agora, neste domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde, para a realização da segunda fase do vestibular da FUVEST 2018. A CET manterá monitoramento nos acessos aos portões 1 e 3. E atenção, a ciclofaixa de lazer não será ativada no trecho entre a Praça Pan-Americana e a Avenida Afrânio Peixoto, compreendendo a Ponte Cidade Universitária, o Alvarenga, e as avenidas Afrânio Peixoto, que fica no acesso à Portaria 1 da USP, e Valdemar Ferreira. O metrô e a CPTM informam que todas as suas linhas operam normalmente neste final de tarde de sexta-feira. Vamos dar um giro então pelas estradas. Se você está no litoral e quer vir para São Paulo pela Mogi Bertioga, 14 quilômetros de congestionamento na Serra, no sentido Bertioga, e outros dois de lentidão na chegada a Rio Santos. Na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito é intenso no sentido de Peruíbe. Na Cônego Domênico Rangoni, o trânsito é bom. E na Imigrantes são registrados agora 2 km de lentidão na chegada ao litoral e retenções na saída. Para o litoral, claro, né? Anchieta, o trânsito está bom. E na Dutra, 2 km de lentidão em São José dos Campos e 2 km de lentidão em Taubaté, no sentido São Paulo. A Regis Bittencourt apresenta agora 5 km de lentidão na chegada a São Paulo, na região da cidade de Embu das Artes.
A polícia de Goiás controlou hoje de madrugada a rebelião na penitenciária Odenir Guimarães, na cidade de Aparecida de Goiânia. Focos de incêndio foram rapidamente apagados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Esta é a terceira rebelião no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. As outras duas ocorreram na colônia agroindustrial do regime semiaberto. A primeira rebelião, na segunda-feira, causou a morte de 9 presos e 14 ficaram feridos. Após a rebelião, o governo de Goiás anunciou medidas emergenciais, como a contratação de 1.600 vigilantes prisionais temporários, além de mudanças legislativas para dar autonomia administrativa aos presídios.
E uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas hoje de manhã em acidente com um ônibus de turismo na rodovia Regis Bittencourt, na cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Duas das vítimas em estado grave foram removidas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Outras 4 pessoas sofreram ferimentos moderados e 25 ficaram levemente feridas, tendo sido levadas para hospitais de Miracatu e Juquitiba. A Polícia Rodoviária Federal informou que a suspeita de que o motorista tenha dormido ao volante e, por isso, bateu na traseira de uma carreta ao trafegar na altura do quilômetro 345, lá na Serra do Cafezal. No choque, o motorista ficou preso às ferragens e morreu antes que pudesse ser resgatado. O ônibus é da empresa Sertanezina e tinha saído da cidade de Pontal, na região de Ribeirão Preto, com 43 passageiros em uma excursão de idosos, com destino a Camboriú, no litoral de Santa Catarina.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, declarou hoje que o governo Temer não vai recuar da nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A ministra já respondeu a 2 ações trabalhistas por não assinar a carteira de 2 motoristas particulares e foi condenada. Para seu colega da Secretaria de Governo, a condenação de Cristiane Brasil de maneira alguma desqualifica a ministra para o cargo. Carlos Marum disse também que a condenação de Cristiane foi por meio de uma legislação arcaica. Numa dessas ações, a nova ministra do Trabalho foi condenada a pagar ao motorista particular uma indenização de R$60 mil. Começou bem essa ministra, hein, Rafa?
Exemplo do que é o governo Temer. Mas segue...
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Agora no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato com a Maria Isabel Noronha Bebel, presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, e a gente vai repercutir com a Bebel o veto anunciado por Michel Temer, que retirou R$1,5 bilhão do orçamento de 2018 do Fundeb, o fundo que ajuda a manutenção e o desenvolvimento da educação básica, além da valorização dos profissionais da educação. Esse corte demonstra a falta de consideração, de respeito com os professores, com a educação de uma maneira geral, né?
É um ataque frontal à educação, né? Porque essa categoria que são os professores chegou a ganhar nesse país menos que um salário mínimo. Em 2008, quando o presidente Lula estava na presidência, foi criada a Lei 11.738, que garantiu que nenhum professor ganhasse menos que um piso estabelecido e que fosse anualmente reajustado. Então, há estados que não podem pagar esse reajuste anual. Então, tem já previsto na lei do fundo, do Fundeb, que a União deve suplementar para garantir os salários que os estados não conseguem pagar esse piso. Agora, veja bem, nós viemos avançando, os professores constituiu como uma categoria nacional, anualmente o piso é reajustado, só que à medida que o MEC, no caso, na figura do próprio Mendonça Filho, anuncia 6,7% de reajuste para o piso, aí vem o presidente e veta a medida, veta isso, na medida em que veta a suplementação, porque era de, me parece, 14 bi?
Era de 15,5, ele recuou para 14 bilhões, não é isso?
14 bilhões, isso de certa forma vai fazer com que estados não consigam pagar. Aqueles estados que estão previstos na Constituição e conseguem demonstrar que não conseguem pagar. E isso vai fazer com que o ano comece já com greves nesses estados. Se não paga, se não reajusta, a tendência é ficar como ficou aqui em São Paulo. Um ano, o governador já tem um débito de 10,15% com relação ao piso salarial nacional.
Já que você falou de São Paulo, Bebel, essa redução na verba do Fundeb vai repercutir aqui no estado de São Paulo?
Não, porque São Paulo não entraria nessa medida. São Paulo é um estado que comprovadamente pode pagar o piso salarial para os professores. Aliás, estava pagando abaixo. Está pagando abaixo. Não é porque ele deu 7%, já reconstituiu, não. Tem 10,15% e mais os 6,7% desse ano. Então tem mais ainda para ele repor. Se eu pego 7%, com certeza eu vou pegar. Eu acho que a categoria pega, porque está implícito ali o reajuste do ticket de alimentação, e isso, para quem está há 3 anos com zero de reajuste, eles vão querer, claro, não vão dizer para por aí. Pega, mas vai continuar lutando. Eu ainda tenho a ação, que ela é totalmente favorável a nós. Nós vamos tocar essa luta. Tem política de valorização, que o Plano Nacional de Educação prevê, que é na meta 17, bem como aqui a meta 17 do Plano Estadual de Educação também prevê, que é valorizar os professores de acordo com a média dos demais profissionais que têm nível superior. E isso, de certa medida, nós vamos continuar a luta. É uma luta incansável, tenho certeza, mas é uma luta que tem que ser feita. Agora, esse veto feito pelo senhor Michel Temer, para ele não adiantou a PEC 95, que já constituiu perdas para a educação, no que diz respeito à infraestrutura, universidades, crise. Nós vimos aí nas várias universidades, pego, por exemplo, a Universidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não bastou isso. Ele quer, de fato, acabar com a educação.
Bebel, vamos falar de vitórias. Afinal de contas, 2017 foi um ano de muita luta. E no final do ano passado, uma vitória dos professores da APAESP, que foi a garantia da participação dos professores da classe O no início já do ano letivo de 2018. Isso afasta a possibilidade das crianças retornarem às escolas e não encontrarem professores? Bebel, eu queria que você falasse um pouco dessa situação.
Isso aí foi arrancado, mas foi arrancado, Rafael, arrancado. Foi uma coisa sangrada. Eu até falei o seguinte, eu vou deixar de lado tudo. O meu foco é, no mínimo, a contratação dos professores categoria O, ainda que seja para o próximo período. Por que que você fala assim, ah, mas por que você não lutou para sempre? Porque eu sabia que eles não iam voltar atrás. O governo não ia voltar atrás, ia fazer os 180 dias e o ano letivo não ia começar. Então, eu fiz uma opção tática, que fosse excepcionalmente agora para esse ano 2019, até porque eu discordo da forma de contratação. E eu acredito que a próxima legislatura tem que se debruçar, aliás, nós já vamos começar a debater isso na Assembleia Legislativa, deixar pronto um projeto de lei para que a próxima legislatura já tenha um modelo de forma de contratação do professor temporário, sem letra, temporário, essa é a condição dele, tem os mesmos direitos que o professor efetivo e até que ele se efetive, até que ele faça concurso e se efetive. Isso obriga, de certa forma, o governante a chamar concurso. Muito embora, é bom também registrar, que além de salvar a demissão de 33 mil professores que iam ficar desempregados por 180 dias, que é isso que estava dado, nós também conseguimos colocar o concurso público na lei do governador. Então, isso, de certa forma, nos leva também para a luta pelo concurso público. E estamos na luta até, também é bom que se saiba, tem ainda professores para serem chamados, concursados, fizeram o concurso do PEB 2 e PEB 1. O PEB 2 é o que trabalha do quinto até o ensino médio. E o PEB 1 é o que trabalha com alfabetização, do primeiro ao quinto ano. Nós, então, vamos fazer essa pressão ainda para que tenha chamada, porque tem professores concursados que passaram num concurso e não foi um concurso fácil, um concurso muito difícil. E a gente não quer deixar esse concurso caducar. Para que chamar um concurso? Custa muito caro. Aproveita esses que já passou. Não está falando em fazer economia? Essa é uma boa economia. Então é muito importante fazer essa luta, como a do salário, que eu não abro mão. Também eu considero uma grande vitória, por exemplo, a referente aos 10,15%. Eu acho uma grande vitória e nós vamos ganhar. E aí esse 7% do governador fica por conta aí dos 6,7% que já foi dado de reajuste para o piso nesse ano. Os 10,15% é do passado, portanto ele tem que pagar isso. Não tem como recorrer disso porque nós ganhamos. Você fala, ah, mas ele suspendeu. Você suspendeu por um período, porque nós estamos questionando a justiça e quem deu a suspensão para ele não tem, não é papel daquele juiz analisar essa matéria. Portanto, nós estamos questionando isso judicialmente lá onde nos deu a própria vitória. Então, eu tenho certeza da vitória dos 10,15%, vou pegar os 7, nós vamos colocar no bolso e vamos lutar aí pelos 10,15% e caminhar na perspectiva de ter a meta 17 do Plano Estadual de Educação, de forma que a gente vá valorizando essa categoria, porque um país, um estado ou um município que não investe nos seus profissionais, não tem como se desenvolver, não adianta, isso já é uma palavra fácil né, na boca dos políticos, mas nós que estamos na lida desse trabalho, que ele é importante, né, eu acho que nós temos clareza do que nós estamos falando. Não precisa nenhum analista vir analisar para nós. Tá. Nós sabemos da importância. Nós sabemos que quando estoura na vida do menino um problema, quem é que tem que correr atrás? Senão os professores. Quem é que tem que ir atrás de merenda, caso professor fazendo luta? E até os próprios alunos, mas meio que junto com os professores. Então, condições de trabalho, dividir, você entendeu? Tudo isso recai sobre, na ponta, e está nas mãos desses profissionais que dão a vida, né? Para poder fazer a educação acontecer. Não é uma prioridade do governador, lamentavelmente.
Tá certo. Bebel, quero agradecer a tua participação e desejar sorte para você no trabalho, e a gente se fala em mais oportunidades ao longo do ano.
Olha, Rafael, eu agradeço, sempre é uma satisfação falar com você, sempre de bom humor, né? Isso é muito bom para nós, tá? E para a possibilidade de a gente democratizar a imprensa, ter todos os lados, né? A população escolhe, né? Não é quem edita que tem que escolher, quem tem que escolher o lado é a população, tá? Então é um caminho para a democratização da imprensa, por isso eu respeito muito a Rádio Brasil Atual. Muito obrigada.
Certo. Eu que agradeço. Falamos com a Maria Isabel Noronha, presidenta da UPEESP, aqui no Jornal Brasil Atual.
Moradores de um conjunto habitacional do extremo sul de São Paulo estranharam os carnês de cobrança do IPTU que começaram a chegar na comunidade. As cobranças foram feitas no final de dezembro de 2017 e variam entre R$ 1.000, R$ 6.000 e chegam até R$ 23.000. Reais. Procurada, a Prefeitura de São Paulo diz que não há irregularidades. Reportagem de Vitor Labac.
Os moradores do conjunto Promorar, no Jardim São Luís, extremo sul da cidade de São Paulo, acusam a Prefeitura de cobrar IPTU regular da comunidade. Os carnês começaram a chegar em dezembro do ano passado e os valores variam entre R$ 1.000, R$ 6.000, R$ 9.000. Reais. Há até um caso de um morador que foi cobrado no valor de aproximadamente R$ 23.000. Reais. A Associação de Moradores diz que já procurou a Prefeitura Regional do Mboi Mirim, a Coab e a Secretaria de Finanças da Prefeitura, mas ainda está sem resposta. Dimas, líder comunitário da região, explicou que os moradores tiveram seus imóveis quitados e regularizados no ano de 2016, porém estão sendo cobrados pelo IPTU de anos anteriores.
Tem IPTUs, por exemplo, que chegaram a R$ 9.000, ou seja, ele está cobrando IPTUs retroativos de 2012, 2013, 2014, 2015... e 2016 e 2017, ou seja, é um total absurdo, né? O que o atual prefeito está fazendo com a comunidade. A comunidade está totalmente desesperada.
José Ademar de Oliveira, que mora no local há 37 anos e é presidente da Associação Nova União do Promorar, falou que os moradores não têm condições financeiras de pagar os valores cobrados e prometem realizar manifestações.
As pessoas estão em desespero, né? Estão em desespero. Nós fizemos uma assembleia no dia 29... e a gente deliberou que a gente vai partir para fazer manifestação, tanto na SUB, como na Central, como na porta da Coab, Secretaria de Finanças.
Procurada pela Rádio Brasil Atual, a Prefeitura de São Paulo afirmou em nota que alguns proprietários foram identificados como possuidores de outro imóvel beneficiado, razão pela qual receberam as cobranças, já que pela lei, somente um único imóvel por contribuinte pode ser beneficiado. Dimas, no entanto, rebateu as afirmações da administração municipal e alegou que muitos dos moradores não possuem outro imóvel e mesmo assim foram cobrados. Um desses casos é justamente o de uma moradora que recebeu carnês que totalizam mais de R$ 20.000 de cobranças de IPTU.
Nós sabemos que quando a pessoa ela é beneficiada de um outro imóvel, ela naturalmente ela pode pagar assim, um IPTU, né? Mas temos muitos casos aqui que as pessoas, além de, por exemplo, serem aposentados, tem um único imóvel, tem casas de viúvas que só tem um único imóvel e mesmo assim os valores são totalmente surreais.
De acordo com a Prefeitura, o motivo das cobranças retroativas desde 2012 se deve ao fato do auto de regularização do loteamento ter sido emitido em 2010. O líder comunitário também contesta a afirmação e diz que os termos foram emitidos somente em 2016, o que não justificaria a cobrança do IPTU. O Jardim São Luís é o nono distrito de São Paulo com a maior concentração de favelas, segundo o mapa da desigualdade, estudo produzido pela Rede Nossa São Paulo. A prefeitura diz que o contribuinte que não concordar com a cobrança pode recorrer no prazo de 90 dias do vencimento da primeira parcela. Vitor Labac, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E dando sequência à série de debates de final de ano, começo do ano, de festas, hoje o Jornal Brasil Atual vai falar sobre cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. Para esse bate-papo aqui no estúdio, a gente tem aqui a presença do Oswaldo Luiz Colibri Vita, o filho da dona Olga e do professor Vita. Olá, Colibri.
Tudo bem, Rafael? Estamos aqui porque a cultura é tema recorrente na Hora do Rango. Todo dia, do meio-dia às duas, a gente fala com os músicos e o assunto cultura vem à tona todos os dias.
Aqui no estúdio temos a presença da Inti Queiroz, que é produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras. Tudo bem, Inti?
Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite.
Prazer ter você aqui. E também Ives Finzetto, que é pesquisador na área de políticas públicas de cultura, entre outras atividades. Tudo bem, Ives?
Tudo certo. Prazer em estar aqui. Prazer em falar com você e com os ouvintes.
E por telefone nós temos o João Brant, que é consultor em políticas de cultura e comunicação e foi ex-secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Dilma, na gestão do Juca Ferreira. Olá, João, tudo bem com você?
Como é que está, Rafael? Olá, pessoal que está no estúdio. Como é que estão ouvindo? Vamos adiante.
Vamos lá. Obrigado pela tua atenção com a Brasil Atual, viu, João? Então vamos lá, vamos começar do começo, né, Colibri?
Então vamos nessa. Ô João, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua como consultor, você trabalhando tanto na Prefeitura de São Paulo como no Ministério da Cultura, no governo Dilma, da questão cultural. Porque o pessoal está preocupado, o pessoal da cultura, para o ano que vem. Bom, já está uma pândega o país, né? E na área cultural, então, mais ainda. Então queria que você contasse a sua experiência e como é que você vê a cultura hoje no Brasil.
Olha só, Colibri, eu acho que tem três coisas que vale a pena destacar. Primeiro, políticas públicas de cultura são subfinanciadas no país. O que eu estou querendo dizer? Tem pouco dinheiro para cultura mesmo. Na hora que você compara com outras áreas, nós não estamos falando só de um problema absoluto, nós estamos falando de comparar com outras áreas, nós percebemos que a cultura ainda recebe um valor muito aquém do que precisaria para a gente ter uma política que efetivamente universalize direitos culturais. Universalize o acesso à cultura, que possa impulsionar a economia da cultura e que possa fazer florescer um Brasil mais rico do ponto de vista cultural. Acho que a segunda coisa, a segunda observação que eu faria nesse período aí de gestão cultural, e talvez meus colegas possam confirmar também, é que o Estado brasileiro tem muita dificuldade estrutural para lidar com política cultural. Então, nós não estamos falando de licitação para fazer uma estrada, nós não estamos falando de compra de material de seringas para a saúde, nós estamos falando de uma área que tem especificidade e que precisa ser olhada assim. Esse vinha sendo um esforço da gente modificar os instrumentos e permitir que, de fato, o Estado e a sociedade civil pudessem trabalhar juntos de forma mais integrada. E acho que o terceiro ponto é a gente perceber que o que está acontecendo no último período é, na verdade, o desmonte do pouco que a gente já tinha. Nós estamos vendo o orçamento do Ministério cair a níveis de 2003, 2004, nós estamos voltando quase 15 anos no tempo. Nós estamos vendo a Secretaria de Cultura de São Paulo complicando processos que estavam correndo muito bem do ponto de vista de relação de fomento com os grupos de teatro, de dança. Então nós estamos vendo um cenário de piora para a cultura no último período.
Esse é o João Brant, que é consultor em políticas de cultura e comunicação e ex-secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo da Dilma Rousseff. Enquanto você falava, João, eu vi aqui a Inti concordando com você. É isso mesmo, Inti? Inti Queiroz, que é produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras. A avaliação do João está correta?
Está correta, sim. Acho que esses são os três pontos principais, né? E eu acho que começar pela questão do orçamento é bem importante, porque isso sempre foi um problema. Eu acho que isso é um problema desde sempre para a cultura. A cultura sempre foi uma pasta deixada por último, né? Se sobrar um dinheiro, a cultura recebe uma verba, mas agora a gente está, pelo menos desde 2011, pelo menos, caindo, né? A gente, não apenas no federal, acho que no estadual e no municipal de São Paulo também, isso está muito claro, tem aparecido bastante. A gente está em período de votação dos orçamentos, das leis orçamentárias anuais para 2018, e tanto no estadual quanto municipal, a gente está vendo também que não há uma boa perspectiva para 2018, acho que além de ser muito pior que 2017, a gente percebe que há uma mudança, inclusive, da visão de cultura. Isso aparece no próprio orçamento, onde você tem alguns programas cortados, né, na questão do municipal, esses programas literalmente cortados, como foi o caso do Clube do Choro, que estava na LOA no ano passado e esse ano já nem está. Entre outros, por exemplo, o Agente Comunitário de Cultura, que era um programa muito interessante, também foi cortado. Então a gente percebe que no próprio orçamento, né, na peça orçamentária, você já percebe a mudança de visão do que é cultura também. Então acho que está relacionada a questão da verba, e aí se liga com essa questão do desmonte das políticas estruturantes. É, o próprio orçamento reflete o desmonte e o desmonte das políticas estruturantes que estavam começando a aparecer.
Bom, já que falou do Clube do Choro, né, que é o nosso xodó, o Ives, que é o músico do Clube do Choro aqui de São Paulo, pode contar o desmonte que foi feito nesse governo do Dória.
Só um instante, a gente falou sobre LOA. LOA é a Lei Orçamentária
Anual.
É bom explicar. Ficar sabendo o que é a LOA.
E já que ela comentou do Clube do Choro, agora o Ives pode contar o que aconteceu. O desmonte, quer dizer, tem um projeto que foi feito na gestão Haddad, um orçamento previsto para os músicos, para ensino do choro, apresentações do choro, que é música instrumental, que é uma coisa que não dá marketing, né? Não é aquela que vai trazer uma cantora famosa. É música instrumental. Então, eu queria que o Ives contasse o que aconteceu, até para o público ver o que... Porque, por exemplo, não tem mais o Clube do Choro, né? Tinha um teatro inteiro para música instrumental, e do choro especialmente, né? Fala aí, Ives.
O caso do Clube do Choro, ele se apresenta como uma dessas tristes tradições sobre as políticas culturais do Brasil e, de uma maneira geral, as políticas públicas no Brasil, né? Então, a cada mudança de governo, você tem a refundação de ideias, a refundação de políticas, a destruição do que veio anteriormente, e com essa ideia, de fato, de eliminar os projetos, mesmo que tenham apresentado sucesso nos governos anteriores, não que eles não tenham continuidade. Então, a gestão Dória preferiu encerrar um projeto como o Clube do Choro, que vinha apresentando um alto grau de sucesso, tanto em nível de público. De fato, nós ativamos um território que não era tradicional, um teatro que estava fechado havia mais de 3 anos, que foi reformado. Houve um investimento do poder público para reformar todo um equipamento municipal. E a partir dali foram iniciadas atividades lá do zero, ou seja, não havia mais uma tradição de pessoas frequentando aquele local. Então a gente ativou o território, a região, conseguiu estabelecer vínculos com aquela comunidade local, atrair pessoas inclusive de fora do bairro, que não é tão simples numa cidade caótica como São Paulo. Estamos
falando da Moca, né? No teatro...
O Teatro Arthur Azevedo na Moca, exatamente. A partir dali a gente identificou e apresentou isso para a gestão, porque tem uma questão também das políticas culturais, que é essa falta de você conseguir mensurar determinados resultados. Isso, de fato, é difícil para o gestor que vai fazer uma análise ali. Ele tem poucos critérios objetivos pela própria natureza da área cultural, que muitas vezes tem valores que são subjetivos, questões que são mensuradas subjetivamente. Mas nós trouxemos vários dados, porque analisávamos justamente para poder, já sabendo que isso poderia acontecer, para ter argumentos para que a política fosse continuada. Trouxemos diversos dados positivos para a nova gestão, mas a gestão preferiu não dar continuidade ao projeto. O que foi muito triste, porque a própria Casa Legislativa havia, em pouquíssimo tempo, né, porque o Clube do Choro teve uma duração de apenas 1 ano e meio. Então, nesse 1 ano e meio de duração, a Casa Legislativa tinha verificado a importância do clube na cidade e determinado uma rubrica orçamentária própria na Secretaria de Cultura para a implementação do Clube do Choro em 2017, ou seja, para a continuidade do projeto em 2017. E o executivo preferiu não executar a política.
Contingenciou a verba.
E do ponto de vista orçamentário, né, o valor que se destina, de verba destinado ao Clube do Choro, é um valor completamente irrisório do ponto de vista do orçamento da cidade e da Secretaria da Cultura. O orçamento da Secretaria da Cultura no município de São Paulo, ele é aproximadamente 0,8% de todo o orçamento da cidade. E o Clube do Choro era o 0,1 do 0,8. Ou seja, totalmente insignificante se você for analisar com o impacto totalmente positivo que a política vinha apresentando, né? O Clube do Choro realmente era um sucesso, e triste que não foi continuado, foi abandonado pela atual gestão.
Descaso com a música, Ives.
Exatamente.
Por telefone temos também aqui o João Brandt participando desse nosso debate, falando da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. A gente já está caminhando para o final do primeiro bloco, João. Você já fez aqui uma avaliação, um raio-x de como é que está a situação hoje. E 2018, como é que você vê esse ano? Um ano importante, um ano que tem eleições para presidente, governador, deputados estaduais, federais, também para os senadores. Qual a importância desses entes, né, da República para a gente tentar recuperar a cultura?
Olha só, eu me alinho à análise pessimista dos meus colegas aí sobre 2018. Eu acho que nós estamos vendo o orçamento que já está desenhado para o Ministério da Cultura dos mais baixos. Eu acho que é importante destacar o seguinte, essa data de 2011 é justamente, que foi citada, né, pela INE, é justamente a data onde começa a decair o orçamento que a gente chama de discricionário, ou seja, o dinheiro que tem para o gestor do Ministério da Cultura poder investir de fato em política pública. Mas se você olhar o número lá, você vai ver um número que cresceu. Aí você vai falar, bom, o que aconteceu entre 2011 e 2016? Cresceu o orçamento do audiovisual, que é um orçamento que vai separado. Então, de certa forma, tem uma pequena boa notícia aí nessa história, que é o audiovisual conseguiu se consolidar como uma área de investimento público federal, mas é um investimento do que a gente chama de despesas financeiras, ou seja, despesas que precisam ser retornáveis depois para o Estado, e é por isso que o Estado entra em parceria com os realizadores. Eu estou dizendo isso porque acho que 2018 vai ser um ano em que a gente precisa recuperar essa parte desse orçamento discricionário. Nós precisamos dos deputados e senadores, de fato, empenhados em trabalhar uma recuperação desse orçamento. Nós precisamos retomar o viés de crescimento do orçamento na cidade de São Paulo. Nós vínhamos com um crescimento na gestão Haddad, ele chegou no final da gestão a quase 2% do orçamento para a cultura. E nós precisamos, de fato, conseguir pautar esse debate como um debate importante. Acho que vale lembrar, ano passado, no processo de golpe contra a presidenta Dilma, a principal resistência a esse processo veio do setor cultural. O setor cultural não só falou alto, como se organizou, teve ocupações da FUNAP, teve uma série de ações que mostraram um nível de consciência e engajamento desse setor no cenário político do Brasil. E acho que seria muito importante que 2018 pudesse refletir um pouco esse espírito também.
Bom, eu queria falar com o João Brandt a questão também do Ministério da Cultura, né? Porque a gente falou aqui das questões regionais, São Paulo, e o Ministério da Cultura. Para começar, o governo Temer não tinha nem ministro, teve dificuldade para achar o ministro. E agora achou o ministro aí, não sei o que ele está fazendo direito, está tentando mexer na Lei Rouanet, etc. e tal. Como é que você vê no nível federal, hein, João Brandt?
Olha só, vale lembrar que não era nem que não tinha ministro, não tinha sequer ministério.
É bom, é verdade, tinha acabado com o ministério, depois aí
depois voltaram atrás.
É, voltaram atrás.
Eu acho que eles passaram, nós já estamos no quarto ou quinto ministro do governo Temer, que mostra o nível de caos e desestruturação do Ministério da Cultura. O atual ministro é uma pessoa que conhece relativamente a área, foi gestor no Rio de Janeiro e tem uma tradição no campo do audiovisual, mas é alguém com uma visão alinhada ao setor de grandes investimentos na cultura, vamos dizer, do ponto de vista das empresas, mas muito pouco alinhado com o interesse dos pequenos produtores de cultura. Então, o que nós estamos vendo é um foco do Ministério, isso aparece em algumas políticas de forma muito clara, na relação com os grandes empresários da cultura. Nada contra os grandes empresários da cultura e perder, eu acho que eles têm um papel fundamental para fazer a cultura andar, mas nós não podemos, por exemplo, fazer com que os produtores brasileiros de audiovisual sejam menos protegidos do que a Netflix. Então nós precisamos olhar para esse cenário, olhando quem é a parte mais fraca e quem é a parte que de fato produz cultura, quem são os criadores, quem são os artistas, de um lado, e quem são os usuários, os cidadãos que têm direito ao acesso à cultura. Esses são seus dois focos da política. Quando os intermediários são mais privilegiados do que criadores e usuários, acho que nós temos um problema.
Certo, esse foi então o João Brandt. Quero agradecer a participação do João Brandt. Chegamos aqui ao final do primeiro bloco. Vamos liberar você, João. João Brandt, consultor em políticas de cultura e comunicação, ex-secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Dilma, na gestão do Juca Ferreira, fazendo aqui uma análise da situação da cultura e as perspectivas para 2018, diante desse desmonte que foi realizado pelo governo Temer e as consequências, tanto no nível estadual como aqui no nível municipal. João, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima, hein?
Eu que agradeço a vocês, um abraço a vocês e aos ouvintes.
Aqui no estúdio temos o Ives Finzeto, pesquisador na área de políticas públicas de cultura, e a Inti Queiroz, produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras, e também o Colibri, que é o apresentador da Hora do Rango. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e retoma esse debate sobre os rumos da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018.
6:03. Presidente Michel Temer viajou hoje para São Paulo e deve retornar amanhã para Brasília. A agenda de Temer na capital paulista não prevê compromissos públicos, mas há a possibilidade de o presidente fazer alguns exames médicos. O presidente está em processo de recuperação de uma cirurgia na uretra e de um quadro de infecção urinária. Na quinta-feira, ao fazer uma caminhada no Palácio do Jaburu, Temer disse aos repórteres que estava recuperadíssimo. Ele cancelou uma viagem ao litoral do Rio de Janeiro na virada do ano e passou o Réveillon em Brasília. Temer passou por 3 procedimentos cirúrgicos nos últimos meses.
Você sintoniza Rádio Brasil Atual. TVT. Um canal de serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas e destaques do mundo do trabalho. Sintonize a TVT em São Paulo pelo canal 2 da NET, das 7 da noite às 8:30 da noite. E ainda, 24 horas no ar pelo canal 44 HF Digital em São Paulo e Grande São Paulo. No ABCD você acompanha a TVT no canal 12 da NET ou pelo site tvt.org.br. TVT. A TV que te vê. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Você está ligado na Brasil Atual. Esse é o debate especial de final de ano, começo de ano, aqui do Jornal Brasil Atual. Hoje a gente está falando de cultura, os rumos da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. A gente continua aqui nesse debate com a presença da Inti Queiroz, que é produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras, e também o Ives Finzeto, que é pesquisador na área de políticas públicas de cultura. Aqui participando do debate também, o Colibri, o apresentador da Hora do Rango. Colibri.
Queria que a gente comentasse, a Inti e o Ives, quando a gente fala perspectivas 2008, a gente está pessimista, né? Pessimista na análise, mas a gente está na ação, a gente é otimista. E vocês têm um movimento, a Inti e o Ives, que eu acompanho pelo WhatsApp, de busca de movimento para tentar arrecadar dinheiro para cultura, para projetos, projetos de solidariedade, como aconteceu com o caso do Luizinho Sete Cordas, que foi um evento lindo, viu, Ives? Eu quero aqui, acompanhei, né? Eu quero aqui comentar com você, porque o Luizinho com dificuldade financeira, não muito, estamos falando uma realidade. Músico com dificuldade financeira, passou por questões de saúde muito graves. O que fizeram? Os outros músicos fizeram uma roda de choro e cada um colocou o seu trabalho, o seu disco, o seu livro e camisetas do Clube Choro para arrumar dinheiro para o Luizinho, para arrecadar fundos. É um projeto de solidariedade. Só estou dando um exemplo como é que a turma está se virando nessa questão da cultura. Então, eu queria que você colocasse. O que vocês estão fazendo de movimento, né, no primeiro momento? E depois, no quesito perspectivas, como é que vocês estão enxergando aí a nova Lei Rouanet, as modificações propostas e os PROACs da vida, se vão continuar, como é que vocês veem? Então, primeiro, queria que você falasse da movimentação, como é que é esse grupo, falar um pouquinho, que eu acho muito importante. Inti.
Bom, eu participo de duas frentes, a Frente Única da Cultura, que é uma frente municipal, que surgiu muito a partir das lutas do orçamento do ano passado e após o anúncio do congelamento das verbas já na gestão Dória, essa frente se constituiu de fato. E desde então a gente vem lutando contra esse congelamento e já neste momento, onde a gente está encerrando o ano e tudo que tinha que ser empenhado para ser executado pela Secretaria Municipal, já foi. Nós estamos fechando o ano, por exemplo, com um congelamento ou com um corte, que agora já dá para chamar de corte, maior do que foi anunciado no começo do ano, porque eles não vão conseguir executar. Então, a gente pode chegar a ter 48% da verba da Lei Orçamentária Anual de 2017, considerada como não usada para a cultura. E, além disso, também participo da Frente Estadual de Cultura, que é um movimento parecido, mas aí de abrangência estadual, Frente Estadual de Cultura, né, a FEC, ela é composta de diversos movimentos, diversas entidades, assim como é a Frente Única da Cultura no Municipal. E teve uma reunião com o relator do orçamento, que nós estamos pleiteando a ampliação da verba do PROAC editais para 100 milhões, né, para que ele pudesse ficar equiparado ao que é o PROAC mecenato, a PROAC de patrocínios. Né?
Gente, então, quando você fala PROAC, o que é
PROAC? É, o PROAC é a lei de incentivo estadual do Estado de São Paulo. Não é bem como a Rouanet, porque além de ter a parte de patrocínios, que é parecido com a Rouanet, você tem também os editais, que é muito importante, inclusive, porque ele acaba suprindo uma parte do mercado de projetos culturais em todas as áreas que não tem um apelo comercial para conseguir patrocinador, porque geralmente, né, o que acontece na própria Lei Rouanet e no PROAC, mecenato, ICMS, o mercado exige uma visibilidade, porque quem escolhe são as empresas, apesar do dinheiro ser 100% público, quem escolhe são as empresas. No caso dos editais, você tem jurados que escolhem os projetos, então você tem 40 e tantos editais de todas as áreas, então muitos projetos acabam só conseguindo esse tipo de apoio.
E essa verba vai cortar o ano que vem?
Não, não é que vai cortar, ela está muito baixa.
Muito baixa.
Porque se a gente for pensar que ela começou há 12 anos atrás com 19 milhões, hoje ela está em 30 milhões. Na verdade, ela já chegou a 43 milhões. Uma projeção, se a gente tivesse jogado em termos de inflação, eu fiz as contas esses dias, a gente deveria já estar em mais de 68 milhões. Mas mesmo assim, para um estado do tamanho de São Paulo, com 645 municípios, é muito pouca verba. Você não consegue dar, nem se você tivesse que dar para uma verba para cada município, você não conseguiria, seria uma verba irrisória. Então, na verdade, esses dois movimentos, neste momento, estão focados no orçamento. E aí, claro, né, dependendo do que a gente vai ter o ano que vem, vai ser o ano de eleição, a gente sabe que sempre é mais complicado em termos orçamentários. Então, mesmo que aprove uma ampliação do orçamento, a gente tem que passar o ano fiscalizando isso, para que seja de fato executado, porque senão vai acontecer que nem aconteceu esse ano, onde a verba foi executada pela metade, muitos programas foram finalizados, né, foram esquecidos, e os que foram executados, isso é importante falar, foram executados em um terço do que foi executado nos anos anteriores. A gente estava, como o próprio João Burnt falou, a gente estava com uma verba que chegamos a mais ou menos a 1,6 no orçamento da Função Cultura, e esse ano a gente vai fechar o ano com 0,5%. Isso é, hoje na cidade de São Paulo, o orçamento da cultura é de 0,5% em relação ao orçamento geral.
Muito pouco mesmo.
Bom, fazendo uma perspectiva aqui para o ano que vem, do ponto de vista até da articulação e das necessidades dessa militância da área cultural, como João Brant lembrou no bloco passado, o setor cultural, os agentes culturais foram importantíssimos naquele momento que foi anunciada a extinção do Ministério da Cultura. Então, nós, de fato, promovemos a ocupação de diversas unidades da Funarte em todo o Brasil, diversos estados da federação. A Funarte foi ocupada com essa demanda muito específica, que era a continuidade do Ministério da Cultura. Isso porque nós temos um acúmulo, de fato, de políticas culturais que foram desenvolvidas nos últimos anos, e a extinção do Ministério da Cultura significaria automaticamente a extinção dessas políticas que são reconhecidas, inclusive internacionalmente. Políticas como os pontos de cultura, ou mesmo diversos fomentos, diversas políticas desenhadas nesses últimos anos. Nós, como pesquisadores, participamos de congressos no exterior e essas políticas recebem uma atenção e uma curiosidade muito grande de pesquisadores, por exemplo, da Inglaterra, que é um país referência na área da cultura criativa. Então, de fato, essas políticas são reconhecidas. Então, a cultura teve um papel de manter o Ministério. E agora acho que a gente tem um novo desafio. O maior desafio é o de fazer um esclarecimento para a população como um todo da importância que a cultura tem na sociedade, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, da geração de emprego e de renda trazida pelo setor cultural, e um processo de desconstrução dessa mistificação, dessa demonização do setor cultural, que é isso que a gente tem verificado nos últimos meses, no último ano. Então, com aquele discurso, por exemplo, que a artista mama nas tetas do governo, esse é um discurso extremamente recorrente, isso precisa ser esclarecido, né? Porque tem diversas pessoas que são amantes da cultura, ouvintes de música, apreciadores de filme, consumidores de cultura no seu dia a dia, pessoas que têm outras profissões, evidentemente, mas que às vezes acabam comprando esse discurso de forma equivocada. Então, dessa mamar nas tetas do governo, e já vou dizer por quê. E a outra questão, por exemplo, a gente verificou essa ameaça às exposições, esse conservadorismo acerca de instalações nos museus, toda essa polêmica da menina que tocou o dedão do pé do homem nu dentro de um museu, enfim, essas questões ligadas ao erotismo que também vêm sendo demonizadas. Isso a gente vê um grupo específico fazendo uso desse discurso de forma a angariar um capital político, obviamente com um viés eleitoral para o ano que vem. Enfim, a gente percebe que o MBL acabou pegando essa pauta e utilizando isso de uma forma completamente, como eu posso dizer?
Distorcida.
Exatamente, de uma forma completamente distorcida e com finalidades que a gente vai verificar e saber muito bem com isso. É criar uma cortina de fumaça para esconder os verdadeiros problemas. Perfeito. E colocar. Ou seja, como se o verdadeiro problema do Brasil, vejam só, o verdadeiro problema do Brasil fossem pedófilos residentes em museus. Esse é o problema do Brasil, são pedófilos nos museus. É isso que o MBL tem colocado, que esse é o problema do Brasil. Então, evidentemente que não é. Ou seja, nós que somos da área da cultura e as pessoas que são amantes da cultura têm esse papel fundamental de esclarecer a pessoa próxima no café da manhã, no almoço, na janta, conversar para tentar mostrar que, de fato, não é isso que está acontecendo. A cultura, ela é central. A questão de mamar nas tetas do governo. Veja só, a gente tem um dado aqui dos subsídios à cultura quando comparado com o subsídio a outros setores da economia. Olha, em 2016, apenas 0,66% dos cerca dos 270 bilhões que o Brasil deixou de arrecadar de impostos foi destinado à cultura. Ou seja, se fala que a Lei Rouanet, essa verdadeira teta gigante e que os artistas mamam e que são recursos que estão sendo desviados de outras áreas mais importantes, recursos que deviam estar sendo destinados à saúde, à educação, que estão sendo retirados e destinados à cultura, aos artistas, isso é uma grande falácia, porque o Estado, ele tem esse papel de promover determinados setores. E a cultura tem sido, como o João Brandt colocou, tem recebido uma verba muito aquém do que deveria receber. Por exemplo, o comércio e os serviços recebeu quase 30% do subsídio. Depois, a indústria também, a saúde, são todos setores que vêm acima da cultura. E nessa lista, a cultura está lá em 15º colocado, como área que menos recebeu esse tipo de subsídio. E se a gente for lembrar, por exemplo, setores tradicionais da indústria da economia americana, nenhum deles cresceu, nenhum deles surgiu sem subsídio, sem apoio, sem algum tipo de lobby para aqueles setores para que ela surgisse e crescesse. E até hoje, é interessante que tem um documentário que chama Salvando o Capitalismo, ou seja, de uma perspectiva completamente liberal. É um documentário do ex-secretário do Trabalho do governo Clinton que coloca que os Estados Unidos ainda hoje investem bilhões em setores que poderiam andar com suas próprias pernas, que esse é o argumento dos nossos liberais, tupiniquins, que não, a cultura deveria andar com sua própria perna, teria a capacidade de andar com a sua própria perna. Se você não consegue vender seu projeto, é porque ele é ruim, então ele não deveria existir. Então, se o choro, por exemplo, ou o teatro não consegue vender ingresso, deveria ser extinto. Esse é o argumento. Mas se a gente for ver a indústria americana, o Estado americano inteligente que vai lá e coloca dinheiro em determinadas áreas específicas, até hoje coloca dinheiro em Hollywood, por exemplo, que teria, obviamente, capacidade de andar com suas próprias pernas. Esse documentário apresenta também dinheiro investido, por exemplo, no Google. Veja só. Ou seja, é essa capacidade inteligente do Estado de financiar, de aplicar, então, recursos nas áreas que precisam crescer. Então, a gente precisa desmistificar esse discurso, né, do falso liberal tupiniquim, do mamá na teta do governo e de que o grande problema do Brasil são artistas que estão fazendo exposições que atentam à boa moral, né, e os bons costumes.
Esse é o Ives Finzetto, que é pesquisador na área de políticas públicas de cultura. A gente está falando aqui no Jornal Brasil Atual, nesse debate especial, sobre os rumos da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. Temos aqui no estúdio também a participação da Inti Queiroz, que é produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras, além do nosso velho, querido, clássico Colibri,
participando. Obrigado pelo clássico.
Mas olha, eu queria tocar num ponto que você falou dos pontos de cultura. Como é que está essa situação hoje? Porque quando ele foi lançado, as pessoas falavam, nossa, agora sim, a gente vai conseguir fazer a democratização da cultura, vai poder fazer a valorização da cultura lá na ponta, né? Lá onde a gente precisa que a cultura chegue. Como é que está essa situação hoje, Ives?
Olha, os pontos de cultura, ele foi um programa que teve uma importância fundamental do ponto de vista da democratização, de fato, do acesso aos bens, aos meios de produção da cultura no Brasil.
Eu vou te interromper, Ives. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente continua acompanhando o Ives Finzetto, que é pesquisador na área de políticas públicas de cultura, falando sobre a importância dos pontos de cultura. É um intervalo rapidinho, a gente já volta.
Aumentou o percentual de famílias brasileiras com dívidas, de acordo com pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foram 62% dos entrevistados que declararam ter dívidas ou contas em atraso, índice maior do que o de 2016, que era de 59%. Também aumentou o tempo médio de atraso para o pagamento de dívidas em dezembro. No mês, em 2016, esse tempo era de 63,8 dias. No mês passado, de acordo com a pesquisa, o tempo subiu para 64,3 dias. Para Mariane Hanson, economista da Confederação Nacional do Comércio, o resultado mostra que a taxa de desemprego alta dificulta a redução das dívidas. O cineasta Luiz Carlos Barreto, um dos responsáveis pelo filme Lula, o filme do Brasil, declarou que jamais solicitou qualquer espécie de tráfico de influência da área da Presidência da República junto a eventuais patrocinadores. A declaração é feita após sair na imprensa que a Força-Tarefa da Lava Jato investiga a arrecadação de patrocínio para o filme. Reportagem do jornal Estado de São Paulo dá a entender que a empreiteira Odebrecht pode ter sido favorecida pelo governo petista em troca de doação para a realização do filme. Barreto disse que até houve um pedido para que não fosse incluído o nome da empresa nos créditos do filme e nos materiais publicitários, mas o pedido não foi aceito pelo cineasta. Luiz Carlos Barreto explica ainda que a produção não aceitou incentivos fiscais através da Lei Rouanet, para não levantar polêmica de que Lula, ainda presidente, estaria sendo beneficiado por mecanismos de renúncia fiscal.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E voltamos com um debate especial aqui na Rádio Brasil Atual. Hoje o tema do nosso debate são os rumos da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. Aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual a gente tem a participação da Inti Queiroz, que é produtora cultural e pesquisadora de políticas culturais brasileiras, e também o Ives Finzetto, pesquisador na área de políticas públicas de cultura. Aqui dividindo a bancada comigo, o Colibri, que é apresentador da Hora do Rango. No bloco anterior, ô Ives, a gente começou a falar sobre os pontos de cultura e eu te interrompi. A importância dos pontos de cultura, porque quando eles foram lançados, havia a expectativa, a esperança de que a cultura efetivamente chegasse lá na ponta, lá nas periferias, onde as pessoas têm muita carência de contato com a cultura. Como é que está essa situação hoje?
Olha, os pontos de cultura, ele é um projeto assim, de uma inteligência maravilhosa, e digo por quê. Veja só, tinha, a gente obviamente já falamos aqui das restrições, das dificuldades orçamentárias da cultura, do Ministério da Cultura, então havia uma questão colocada. Bom, vamos tentar ampliar equipamentos culturais em locais, por exemplo, periféricos, né? Isso no Brasil todo. E aí imagina o valor, o gasto para, por exemplo, levantar um equipamento público, ou seja, criar um centro cultural numa comunidade. E aí a lógica foi invertida, falar, não, mas as pessoas dessas comunidades já produzem cultura, já são verdadeiros centros culturais, já fazem, por exemplo, rodas de samba, já produzem ensaios de maracatus, enfim, já tem...
Só dando um exemplo, você está falando, o Samba da Vela lá na Zona Sul.
Exatamente.
Que é um ponto de cultura, já tinha uma reunião deles lá, dos músicos do samba, toda segunda-feira, e continua tendo. E é um ponto de cultura já criado por eles, né?
Exatamente, o Samba da Vela é um exemplo clássico, um exemplo fundamental. Então, qual foi a definição? Bom, vamos dar pequenos apoios a essas pessoas, a esses agentes culturais que já estão realizando cultura, Não vamos criar um elefante branco dentro da comunidade e gastar um dinheiro sem necessidade. Vamos perguntar para eles quais são as suas necessidades e, a partir daí, dar um apoio para que eles consigam melhorar suas condições. Então, eu, por exemplo, frequentei o Maracatu, Estrela Brilhante de Recife, em 2007. E lá eles fazem ensaios 3 vezes por semana. É o Maracatu, que é o maior campeão do carnaval. Praticamente todos os anos eles são vencedores do carnaval. Então tem uma excelência artística e musical muito grande do Estrela Brilhante. Mas eles tinham problemas assim, técnicos básicos. Eles são, por exemplo, 50 alfaias tocando. São tambores gravíssimos tocando ao mesmo tempo. E as pessoas que cantam, eram 3 ou 4, obviamente mal conseguiam se ouvir. E eles não tinham recurso para microfone. A outra coisa, o lugar onde eles ensaiavam não possuía cobertura. Então, em dias de chuva, os ensaios eram cancelados. O Estrela Brilhante tem um potencial na comunidade muito grande, realmente envolve todos. Você vê crianças de 5 anos já fazendo aulas de percussão, já participando daquele cotidiano ali da comunidade com o maracatu, é central na comunidade. Então, eles acabaram depois virando ponto de cultura, e eu fui lá alguns anos depois e verifiquei que essas coisas que eram tão básicas, tão elementares, haviam sido supridas. Ou seja, a microfonação, a cobertura, dinheiro para melhorar a questão dos adereços, da indumentária que eles usam ali, das fantasias. Então eram coisas básicas que foram resolvidas. E os pontos de cultura têm uma coisa fundamental, que é também facilitar o acesso a esses recursos. Facilitar com que essas pessoas que não são, por exemplo, como eu e a INTE, que temos mestrado e doutorado em políticas públicas de cultura. Somos produtores da cidade de São Paulo, ou seja, somos profissionais da área. Então nós temos, obviamente, uma vantagem muito maior, uma facilidade muito maior de buscar esses recursos junto ao poder público. Afinal, nós estudamos isso durante anos. Então a gente consegue, nós temos competência para buscar esses recursos. Agora, como você vai, como eu e a INTE vamos competir em pé de igualdade, por exemplo, com a comunidade Estrela Brilhante do Recife, que não possui um produtor cultural profissional? Ou com uma comunidade quilombola, ou com uma comunidade ribeirinha, que do ponto de vista simbólico são fundamentais, né, para a cultura brasileira, mas não tem esse nível de profissionalização para acessar o recurso. Então o ponto de cultura, numa segunda etapa, teve esse processo de facilitação desses mecanismos de acesso e depois de prestação de contas. Porque, obviamente, as pessoas precisavam ter esse entendimento, o gestor precisava ter essa sensibilidade que as pessoas não são profissionais. A mesma coisa com comunidades indígenas. Foi permitido que as comunidades indígenas apresentassem seus projetos de forma oral, porque muitas vezes nem a capacidade de escrita, norma culta do português, essas comunidades possuem. Então, a cultura precisa ter essa sensibilidade dessas assimetrias.
Isso que o Ives está falando, desculpa te interromper, mas é importante que o ouvinte entenda todo o recurso público que o ponto de cultura recebia, ele precisava prestar contas disso. E aí vinham as auditorias e pedia a nota fiscal, recibo, e essas coisas não existiam. Esse era um problema e foi isso que foi superado durante a gestão dos pontos de cultura, não foi isso?
Exatamente. Ives? Teve um processo para que isso acontecesse. No começo, houve rejeição da prestação de contas de alguns pontos de cultura e depois se verificou que realmente tinha que ter um tratamento distinto. Muitas vezes os prestadores de serviços não possuem CNPJs, não tem como oferecer notas fiscais. Isso não significa que o dinheiro está sendo mal gasto, está tendo mau uso do dinheiro público, não. Ou seja, o que era principal é verificar? Eles apresentaram um projeto para realizar A, B e C. Ou seja, comprar um microfone, cobrir o teto, e depois você comprovava que aquela atividade tinha sido realizada por meio de fotos, por meio de matérias nos jornais, enfim, alguma comprovação de que a atividade foi feita. Ou seja, simplificação dos procedimentos. Isso foi fundamental. E agora que a gente...
Vamos dar um crédito a Gilberto Gil / Juca Ferreira também. Gilberto
Gil. Mas o projeto é do Célio Turino, né?
Juca Ferreira, Célio Turino. Mas os que bancaram, né? Importante também. Estou falando, é importante. Claro.
E aí, fazendo uma ponte, por exemplo, para a Lei Rouanet, né, agora na gestão Temer, que houve o lançamento daquela já famosa instrução normativa número 1 de 2017, que modificou as formas com que você acessasse os recursos da Lei Rouanet, isso por conta daquela demonização também feita à Lei Rouanet por causa da CPI, da Boca Livre, que disse que os artistas estavam fazendo mau uso do dinheiro público, e a CPI chegou num resultado que, na verdade, eram poucos produtores e grandes produtores que, em conluio, faziam o mau uso dos recursos da Lei Rouanet. E isso acabou ficando como se todos os artistas
fossem ladrões e que estivessem realmente subvertendo o uso do dinheiro público. Então, foi feita uma instrução normativa que dificultou de maneira sobrenatural os procedimentos para acessar esses recursos, apresentar projetos, prestar contas, para que as empresas pudessem divulgar suas marcas, porque essa é a contrapartida, no final das contas, da Lei Rouanet. Então, houve uma série de dificuldades. Ou seja, uma lei que tem menos de 80 artigos, quantos artigos tem a Lei Rouanet? Acabou tendo centenas de páginas de instrução normativa, uma instrução normativa com mais de 200 artigos. Ou seja, isso dificulta sobremaneira o acesso dos pequenos e médios produtores. Porque aí, eu digo, obviamente uma comunidade quilombola não vai ter condição alguma de acessar esse recurso por conta da burocracia. Mas também pessoas com alto nível de profissionalização também passaram a ter dificuldades de acessar o recurso da Lei Rouanet. E, veja só, nessa instrução normativa, já prevendo essa dificuldade, ela obrigou com que todos os projetos tivessem prevista uma verba para assessoria jurídica. Porque, obviamente, só um advogado poderia lidar com o grau de especificidade dessa nova normativa. Então, eles passaram a obrigar que os projetos passassem a prever assessoria jurídica, porque só assim para lidar com a lei e com suas diversas novas normas.
E tem vários escritórios de advocacia que fazem o projeto.
Exatamente.
De lei,
e cobram bem caro.
Cobram bem caro.
Exatamente. Então, ou seja, ao invés de ser um recurso que tenha um acesso maior, um acesso ampliado para pequenos e médios produtores, não. Passou a ser algo que só grandes empresas e grandes produtoras da cultura podem buscar o acesso. E essa sempre foi a nossa crítica a respeito da Lei Rouanet. Não podemos demonizar a Lei Rouanet, mas também a gente não pode deixar de fazer críticas.
É importante, né? A lei. Agora,
a Lei Rouanet é importante.
O que vai rolar agora, Inti, nessa nova...
Eu acho que essa questão da Lei Rouanet, a gente nunca pode esquecer que ela está diretamente ligada à própria questão do financiamento à cultura como um todo, né? Importante falar que nós temos um Sistema Nacional de Cultura aprovado, está na Constituição Federal, artigo 216-A da Constituição, foi aprovado em 2012, a partir de um processo que começou em 1999, de justamente as políticas estruturantes que o João falou, de você mudar um pouco a perspectiva, de você criar uma espécie de um SUS da cultura. Só para, né, o ouvinte poder entender o que é o Sistema Nacional de Cultura. Ele é uma espécie de SUS da cultura, que visa descentralizar e também distribuir melhor as políticas culturais. Porque a gente vê, por exemplo, o Eixo Rio-São Paulo, a Lei Rouanet, ela praticamente está concentrada nas cidades, nas capitais, São Paulo e Rio. 80% da verba captada pela Lei Rouanet está concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, nas cidades, hein? Não é nem no estado. Outra grande concentração de recursos que a gente tem é os 500 primeiros proponentes, isso é, se a gente for fazer um ranking de quem capta mais dinheiro pela Lei Rouanet no Brasil hoje, os 500 primeiros, isso numa gama de 10 mil proponentes que se inscrevem ao ano, isso é, menos de 5%. Dos proponentes, captam sozinhos 80% da verba. Então, algo está errado. Nós temos uma grande concentração de recursos na mão de poucos. Isso é uma crítica que a gente faz se a gente for pensar aqui. Estamos falando desde o começo aqui do nosso papo de que não tem dinheiro para a cultura. Tem muito pouco dinheiro para a cultura, como o Ives mesmo falou, para a Rouanet, se a gente for comparar a outros setores. Mas dentro desse bolo, se a gente for pensar, muitos recursos ficam concentrados na mão de poucos. Então, é um reflexo...
E fora que também vai em projeto, que é absurdo, né?
Não estão
falando
acho que,
do Boca Livre que... lá, que foi um trambique que fizeram.
Não,
né?
Eu acho
e usaram
que tem
a Lei Rouanet
para
fazer
projetos. A Lei Rouanet, ela permite qualquer tipo de projeto de natureza cultural que peça o apoio da Lei Rouanet, tanto para o artigo 18, que daria 100% de isenção fiscal aos patrocinadores, como o artigo 26, que dá 30% de isenção fiscal. Eu acho que julgar os tipos de projetos, se é um projeto de um grande artista ou se é um projeto de um pequeno artista, isso é um assunto bem importante, principalmente se a gente for pensar a questão das empresas patrocinadoras, que acabam, claro, privilegiando os grandes desconhecidos,
por causa
porque
do
isso
marketing,
dá
né?
marketing cultural. Mas se a gente for pensar em termos de financiamento, hoje, apenas quando o governo ele prevê uma dotação para a Rouanet durante um ano, vamos supor lá, R$1 bilhão esse ano é o que vai estar disponível para captar recursos na Rouanet. Os patrocinadores nem sempre querem patrocinar um projeto, até porque muitos, inclusive, nem entendem muito como é que funciona, tem medo do leão, aquelas coisas. Mas acontece o quê? Dessa verba, a média, isso desde, se a gente for calcular desde o começo da Lei Rouanet, é de apenas 30% dessa verba captada. Isto é, 70% não chega na cultura, porque esse dinheiro não sai do Tesouro Nacional. Por mais que a gente tivesse essa projeção, o que está acontecendo com essa verba que poderia estar sendo aplicada em outros projetos? Em 2010, foi criado um projeto de lei chamado Procultura, que visava fazer o quê? Visava criar um gatilho dentro da própria lei de financiamento à cultura, isto é, a Procultura seria uma nova Rouanet, que tentaria puxar 30% desses 70% que some. Quer dizer, ainda é pouco. O ideal seria que puxasse todo o resto. E isso não conseguiu ser feito. Então, essa instrução normativa da Lei Rouanet, que foi feita agora, ela muda a Lei Rouanet para pior e ela não cria esse mecanismo, que é um mecanismo que a gente está esperando que ele seja criado até para que ele possa abastecer o Sistema Nacional de Cultura a partir do Fundo Nacional de Cultura, que está hoje dentro da Lei 8.313, que é a Lei Rouanet. Isto é, quem regulamenta o Fundo Nacional de Cultura hoje ainda é a Lei Rouanet. E o Fundo Nacional de Cultura hoje está zerado, né? A gente chegou a ter quase 500 milhões, 500 e pouco milhões no Fundo Nacional de Cultura por volta de 2010, foi o auge dele. Em 2014 e 2015, foram criados dois editais via Sistema Nacional de Cultura, que, na verdade, com quatro módulos. Um falava dos pontos de cultura, o outro falava do audiovisual, o outro era de bibliotecas, para abastecer os estados e municípios via sistema. Então, por exemplo, os estados e municípios que já tinham seu sistema aprovado, eles conseguiam puxar esse dinheiro. Hoje, esse fundo está zerado. Então, isso é um grande problema, porque se fala da Lei Rouanet, mas pouco se fala do Fundo Nacional de Cultura, que é parte da Lei Rouanet e que não foi citado nessa instrução normativa e não recebe recursos de jeito nenhum. Então, nós vamos entrar o ano de 2018 com o Fundo Nacional de Cultura zerado e com uma Lei Rouanet revisitada, pensando muito nos grandes produtores, porque é isso, ela ficou tão complexa em alguns pontos e ela, entre aspas, liberou geral algumas questões que a gente percebe que a intenção é justamente beneficiar grandes produtores e aí a gente, os médios produtores, pequenos produtores, justamente nessas comunidades quilombolas, nunca vão ter acesso a esses recursos, né?
Tem muito trabalho pela frente para tentar reverter muito. Essa situação.
Na verdade, é um desmonte. A gente vem trabalhando, acho que há muitos anos nisso, e nesse momento a gente se vê num momento novo da cultura, onde a Lei Rouanet praticamente volta a dominar, pensando que é uma lei dos anos 90, isso é um grande retrocesso. Em vez de ela ir para melhor, né? Ela piorou, ela voltou ao pior do que ela era, e que é o tal do lema na época do Fernando Henrique, que era o lema da Lei Rouanet: cultura é um bom negócio. E é isso, eles estão vendo cultura como um negócio,
como
cultura como mercadoria, e esquecendo que a gente tem uma produção cultural riquíssima no país, e em vez de pensar como o Sistema Nacional de Cultura de descentralizar, eles estão pensando na concentração. Então, quer dizer, vai ficar cada vez mais concentrado no Rio e São Paulo, nos grandes produtores.
Estamos dando um passo atrás, o ponto de cultura avançou e agora está indo tudo para trás.
Para ficar bem claro, agora nesse último ano, em 2017, foram então lançadas duas instruções normativas. Uma respondendo àquela questão da CPI, da Operação da Polícia Federal Boca Livre, que engessou demasiadamente a Lei Rouanet. E aí houve uma reação da classe artística e principalmente dessas grandes produtoras para desengessar a instrução normativa. E aí o novo ministro agora, então, aderiu a essa pauta e falou, não, então tá bom, então eu vou desengessar. Aparentemente seria algo melhor. De fato, melhora. Porém, como a gente bem colocou, nossas grandes críticas à Lei Rouanet é a concentração de recursos no Sudeste e a dificuldade dos pequenos e médios produtores também acessarem os recursos. Isso não foi tocado nem pela primeira instrução normativa, tampouco pela segunda. Então, nós continuamos com essa problemática da Lei Rouanet.
E também seria da lei do marketing, né? Porque o cara que aprova na empresa a Lei Rouanet é um cara ligado ao marketing.
Exatamente.
Então ele não tem, não pensa a cultura, ele pensa no marketing. O retorno que vai dar para o meu produto, para a minha empresa.
Exatamente.
Então acontece uma distorção, aí me permita a crítica pontual mesmo, de uma empresa, de um grande banco, por exemplo, ter patrocinado o Circo de Soleil, que não tem a menor necessidade de ter um apoio de Lei Rouanet. Sim. Me desculpe.
Exatamente.
Não
estou
falando nem de Circo de Soleil, que cobra um ingresso absurdo.
Essa
também
é outra grande
questão. É uma distorção absurda. E o marketing domina, porque o sujeito que aprova o projeto cultural é um cara do marketing e não tem preocupação de cultura nenhuma.
Então, como solução, como a gente bem colocou, nós deveríamos utilizar os recursos então, da Lei Rouanet para fortalecer o Fundo Nacional de Cultura e, retomando lá no primeiro bloco, o que o Brandt colocou, para que fosse ampliado os recursos do poder discricionário do gestor do Ministério da Cultura de fazer política pública focada. Então, ele olha onde a cultura mais necessita, quais são os gargalos de fato do setor, e aí ele pode direcionar os recursos ali. Isso poderia ser feito com ampliação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. E o acesso aos pequenos e médios produtores talvez fosse melhorado se nós tivéssemos aprovado, o que está em tramitação também, a possibilidade de empresas que declaram imposto de renda com base no lucro presumido pudessem apoiar também. Porque, de fato, talvez os pequenos e médios produtores tenham acesso a esse tipo de empresa. Hoje, a Lei Rouanet só permite que empresas que declaram imposto de renda com base no lucro real, ou seja, apenas grandes empresas, possam patrocinar. E quem tem acesso às grandes empresas? Só pessoas muito bem relacionadas, pessoas que têm as contas de comunicação dessas empresas. Então, talvez com essas medidas a gente conseguisse solucionar o problema. E a concentração dos recursos no Sudeste, de fato, só se fosse feita uma verdadeira cota para projetos do Norte e Nordeste, porque as medidas que foram apresentadas pelas instruções normativas são muito tímidas e não vão promover impacto algum nesse sentido. Então, o que melhorou, por exemplo, a situação do audiovisual das pequenas produtoras nacionais no Brasil? A promulgação da lei de cotas, fazendo com que as empresas de televisão fechada fossem obrigadas a transmitir programação feita por produtoras nacionais. Isso promoveu uma revolução no setor. A gente vê o impacto dessa lei agora há anos, a gente vê que as produtoras estão em ascensão. As produtoras realmente cresceram muito os seus negócios. E só assim, só com uma cota específica. Talvez essa seja a solução para projetos do Norte e Nordeste.
Bom, infelizmente o tempo acabou, né,
Colibri? Isso aí, a perspectiva não é nada boa para o ano que vem, mas vamos à resistência.
Mas já foram apontados caminhos.
Bons
aqui,
caminhos, né? Claro, tá aí. Caminhos que foram já apresentados anteriormente, tem que retomar, né?
Exatamente, sim, como diz Nelson Rodrigues, não adianta apresentar a problemática, tem que vir com a solucionar.
Claro.
Então eu quero agradecer a participação do Ives Finzetto, pesquisador na área de políticas públicas de cultura. Muito obrigado pela tua participação aqui nesse debate, Ives.
Obrigado a vocês pelo convite e um grande abraço, estamos sempre à disposição.
Inti Queiroz, produtora cultural, pesquisadora de políticas culturais brasileiras. Muito obrigado, Inti.
Obrigada a vocês, gostei muito do papo, acho importante isso, temos que resistir e fiscalizar sempre, né, o poder público.
Mais uma vez, registrar a participação do João Brandt aqui. Ele participou por telefone no início desse debate, consultor de políticas de cultura e comunicação e ex-secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Dilma Rousseff. Colibri, obrigado pela tua participação.
Valeu.
Colibri, apresentador do programa Hora do Rango.
Isso, Hora do Rango, todo dia, da meio-dia às duas, comenta essas questões da cultura com os músicos, né? Também outras figuras que vêm aqui no programa da área de cultura, a gente sempre está discutindo cultura aqui. E para terminar um brado aqui muito legal, viva o choro, né?
Viva o choro, Colibri. Viva o Colibri, que é o nosso grande apoiador do choro há décadas.
Então esse foi o debate especial aqui da Rádio Brasil Atual sobre os rumos da cultura no pós-golpe e as perspectivas para 2018. Eu não posso encerrar sem agradecer também a participação, a colaboração do Michel Lopes, que deu todo o apoio técnico aqui para essa entrevista. Obrigado, viu, Michel? E agora a gente continua com a programação aqui da Rádio Brasil Atual. Um abraço a todos. Tchau.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Final de semana, na região da capital paulista, a previsão é de muita chuva. No sábado, o sol até aparece, mas as nuvens tomarão conta do céu. A partir da tarde, há chances de pancadas de chuva em áreas localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 28 graus e mínima de 24 graus. E no domingo, a previsão é de chuva para o dia todo, máxima de 23 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de chuva. Pode preparar a sessão de filmes, que para o sábado e domingo vai chover na região. No sábado, máxima de 28 graus e mínima de 24 graus. No domingo, máxima de 23 graus e mínima de 21 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de chuvas periódicas. No sábado, as chances de chuvas fortes aumentam na parte da tarde. máxima de 27 graus e mínima de 24 graus. E para o domingo, o céu ficará totalmente encoberto pelas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, máxima de 23 graus e mínima de 21 graus. E para quem achou que o sol de hoje permaneceria no final de semana em Santos, pode tirar o cavalinho da chuva. Final de semana com previsão de muita chuva. No sábado, o dia começa nublado e a partir da tarde, chuva com possibilidade de trovoadas, máxima de 30 graus e mínima de 27 graus. E no domingo, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 29 graus e mínima de 24 graus. O mar não ficará agitado e as ondas serão fracas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
Torcida independente do São Paulo foi punida hoje pela Federação Paulista de Futebol e não poderá entrar com faixas e instrumentos musicais nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão foi tomada um dia depois de membros da torcida organizada de Campinas armarem uma emboscada contra integrantes do mesmo grupo, mas de São Paulo. O conflito ocorreu antes do jogo entre São Paulo e Cruzeiro de Brasília, disputado pela Copa São Paulo em Ribeirão Preto. A Polícia Militar informou que vai reforçar seus efetivos nos jogos do São Paulo pela Copinha.
E ainda falando de São Paulo, o time liberou hoje o meia Hernandes, que deverá retornar a atuar pelo time chinês Hebei Fortune. O atleta vai viajar para a Espanha, onde o Hebei Fortune vai realizar sua pré-temporada. O clube chinês chegou a questionar uma possível volta de Hernandes ao São Paulo antes do fim do contrato de empréstimo. O jogador só poderia retornar ao Morumbi após 30 de junho deste ano, data que deve vigorar para o jogador. E o Corinthians embarca no domingo para os Estados Unidos e começa a pré-temporada, a fase inicial de preparação do elenco para 2018. A equipe participa da Florida Cup e no dia 10 o Timão tem seu primeiro compromisso no torneio e enfrenta o PSV Eindhoven da Holanda. No dia 13 o jogo será contra o Rangers da Escócia. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, de Walter Venturini.
As reportagens foram de Cosmo Silva, Nama Nunes e Vitor Labac.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini. A edição do Walter Venturini.
A coordenação de Terlânia Bruno.
A direção de Oswaldo Luiz Colibrivita. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. Forte abraço a todos, bom fim de semana. Vocês ficam agora com o Papo com Zé Trajano e às 7 da noite, o seu jornal pela TVT, canal 44.1 digital. Tchau, gente!
Um abraço.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.